É muito bom que você esteja aqui no templo, é muito bom que você esteja aí na internet, seja em casa, no trabalho. É bom estarmos juntos aqui, pensando, refletindo, mastigando um pouco desse tempo de Natal. Um Feliz Natal para você, irmão, para você, irmã. Jesus nasceu. Jesus nasceu lá em Belém, mas Jesus nasceu também no meu coração e no teu coração. O nascimento de Jesus foi algo incrível. Nunca na história da humanidade houve algo similar, em nenhum tempo e em nenhum lugar. Deus planejou descer à terra em forma humana. O nascimento de Jesus não foi casual, não foi por acaso, não foi uma surpresa, pelo menos na esfera celestial, não houve nenhuma surpresa. Tudo foi planejado pelo próprio Deus. Deus decidiu descer, não nos consultou, a raça humana não participou, mas ele decidiu fazê-lo. E isso é Natal, é o Deus eterno, Criador, que decidiu invadir a raça humana e a nossa esfera humana. Nós aprendemos nas Escrituras que Deus se revelou na natureza. A Bíblia diz: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, uma noite se revela a outra noite, sem fala, sem linguagem, mas a voz é ouvida. Muitas pessoas, ao longo da história da humanidade, percebeu Deus pela natureza. Mas Deus também decidiu se revelar nas Escrituras. Ele resolveu revelar os seus pensamentos, a sua vontade, os seus planos. Ele quis que nós o conhecêssemos, e ele fez isso, e faz isso através das Escrituras. Ele disse, ele mesmo: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos os vossos caminhos, declara o Senhor lá em Isaías. E o apóstolo Paulo vai dizer: toda a Escritura, ela é inspirada por Deus. Ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Deus se revelou na palavra, Deus se revelou nas Escrituras. A Bíblia é a palavra de Deus. Se você quiser conhecer Deus, olhe para a natureza. Se você quiser conhecer Deus, leia a Bíblia, ouça a Bíblia, medite na Bíblia. A Bíblia revela Deus. Mas além da revelação natural e da revelação nas Escrituras, Deus se revelou em seu Filho Jesus. Hebreus diz que o Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser. Deus decidiu descer à terra, estar aqui entre nós. Deus se fez gente em Jesus, por isso alguns chamam o menino Deus quando Jesus nasceu. Isso foi um grande milagre. O apóstolo João disse: ninguém jamais viu a Deus, mas Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. E Paulo vai dizer à igreja de Colossenses: Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. O nascimento de Jesus não foi uma invenção da igreja. Ele veio mesmo. Ele nasceu. Não há dúvidas de que Jesus nasceu. Os filósofos acreditam nisso. Os cientistas acreditam nisso. A maioria das pessoas do tempo passado e presente acreditam que Jesus nasceu mesmo. Outras religiões que não acreditam que Jesus é Salvador, que não acreditam que Jesus morreu na cruz para salvar as pessoas, acreditam que ele nasceu. Mas para nós cristãos, nós acreditamos que Jesus nasceu sendo homem e ao mesmo tempo Deus. O nascimento de Jesus que celebramos no Natal, ele teve componentes sobrenaturais, mas também naturais. A história e toda a narrativa bíblica, e essa é a nossa fonte enquanto cristãos, sobre o nascimento de Jesus, tem elementos extraordinários, mas também elementos ordinários. Tem coisas que a gente nem consegue entender de tão alta, mas tem coisa tão comum a você e a mim enquanto ser humano. O nascimento de Jesus é ao mesmo tempo divino e também humano. O nosso olhar para o Natal deve guardar sempre, sempre esses dois componentes. Eu acho que é isso que eu queria que a gente fizesse hoje. Que a gente pudesse pensar um pouco na narrativa bíblica do nascimento de Jesus e perceber esses elementos sobrenaturais, mas também esses elementos naturais. Se nós pensarmos, por exemplo, em Maria, quando o anjo diz a Maria: salve, agraciada, alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. E o anjo começa a relatar tudo o que vai acontecer com Maria. Ele diz: você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus. Gente, isso é completamente sobrenatural. Na esfera humana, a gente não conversa com o anjo. E anjo não conversa com a gente. Isso vem de fora. Isso é extraordinário. E foi exatamente isso que aconteceu com Maria. O anjo se apresenta e diz: você é agraciada, você foi escolhida. E é muito bonito perceber a reação humana de Maria. Às vezes nós evangélicos confundimos ser humano e ser carnal. Carnalidade tem a ver com pecado, mas não ser humano necessariamente. Então, quando Maria ouve essas coisas do anjo dizendo: você vai ficar grávida, você vai ter um menino, e o nome dele é Jesus. Isso foi sobrenatural, mas a resposta de Maria foi uma resposta absolutamente natural. O que ela disse? Ela disse: mas como pode acontecer isso se eu sou virgem? Não teve nada de sobrenatural na resposta de Maria. Mas o anjo sobrenatural volta, e ele diz: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Sobrenatural, extraordinário. É um negócio que ninguém vai saber explicar. É sobrenatural. E Maria, de novo, ela vai dar uma resposta humana, comum, como pessoas como eu e você. Maria vai dizer uma coisa tão linda, e que eu desejo, oro, para que não só eu viva assim, mas todos nós possamos viver dando essa fala, ou tendo essa fala de Maria. Depois que o anjo anuncia essas coisas, e ela percebe o que está acontecendo, ela diz: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Que triste perceber tanta gente que Deus queria, que Deus queria fazer coisas lindas, mas as pessoas se fecham. Mas que bonito perceber o que aconteceu com Maria e que tem acontecido na vida de tantas pessoas que estão aqui, ou de você que está aí em casa, ou no trabalho, nos assistindo pela internet. Eu queria estimular você a fazer essa oração também, a dizer como Maria: sou serva, sou servo do Senhor, que se cumpra em mim aquilo que Ele tem planejado, os seus propósitos para a minha vida, em nome de Jesus. Ela fez essa oração, não foi uma oração sobrenatural, ela não estava em êxtase, ela ouviu a voz de Deus através do anjo, e ela diz: sou serva do Senhor, que se cumpra em mim o seu propósito. Se a gente olha para o noivado de José e Maria, o que que tem de extraordinário nisso? Quando a gente olha para o Natal, para o nascimento de Jesus, estas narrativas, nós vamos ver que tem muito ordinário, tem muita coisa comum a você e a mim. Eles estavam noivos, se preparando, né? Noivado numa perspectiva mais nossa de entendimento, mas eles estavam se preparando para casar. Não tinha nada de sobrenatural nisso. Isso era uma coisa humana, normal. Mas quando Maria fica grávida do Espírito Santo, isso nunca aconteceu na Terra, nem antes de Jesus, nem depois de Jesus. Isso é extraordinário, isso é sobre-humano. Como uma mulher pode engravidar do Espírito Santo? E nós cremos nisso enquanto cristãos, e isso foi absolutamente sobrenatural. A concepção de Jesus no ventre, no útero de Maria, foi sobrenatural. Mas não a gestação. A gravidez de Maria, o progresso, foi humano, natural. Como muitas mães que estão aqui hoje, que geraram seus filhos durante 9 meses. Com Maria foi assim também. Se a concepção de Jesus foi sobrenatural, o nascimento ali, na hora que Maria pariu Jesus, aquilo foi humano, natural, não houve nada celestial nesse gesto da saída de Jesus. E um parto normal, no sentido duplo, né? Normal, natural, ser humano, mas também não foi uma cesariana, foi um parto normal. O Natal é isso, porque ali na manjedoura, naquele lugar inóspito, naquele lugar que não era para um ser humano, e Jesus estava ali, ali não houve uma manifestação celestial, ali não houve alguma coisa que a gente possa dizer assim: isso foi sobrenatural. Não, eles estavam ali, Jesus nasceu. Procuraram um lugar, não tinha lugar. Não tinha lugar na hospedaria. Foi num lugar de animais. Foi ali que ele nasceu. Então o Natal é isso. Se nós fôssemos dar um tema para essa mensagem de hoje, essa reflexão, a gente poderia dizer isso: Natal, 2 pontos. Quando o extraordinário invade o ordinário, porque é Deus na terra, é esse mix, essa mistura do extraordinário com o ordinário, do sobrenatural com o natural, é quando o divino invade o humano. Isso é Natal, e é dentro dessa ideia que eu queria que nós refletíssemos hoje sobre o que aconteceu com os pastores. Porque Jesus, nesse momento do nosso raciocínio, ele já nasceu ali, ele está numa manjedoura, está com José, Maria, José e Jesus. E nós vamos ler um texto muito interessante, muito bonito, e que traz para nós esses 2 elementos, elementos sobrenaturais e elementos naturais. Eu queria que projetasse, se possível, o texto de Lucas, capítulo 2, e nós vamos ler a partir do versículo 8. Se a gente não conseguir projetar, está aqui atrás. Então vamos lá. Deixa eu sair da frente. Eu prefiro que você leia aqui, tá? Olha então para a tela. E é uma narrativa que diz assim: havia pastores que estavam nos campos próximos, perto de onde Jesus estava. Jesus já havia nascido, entenda isso, acompanha o raciocínio. E durante a noite, estes pastores tomavam conta dos seus rebanhos. Eles estavam trabalhando. Eles estavam ali trabalhando, os pastores. E o que que acontece? Aconteceu que um anjo do Senhor apareceu. Olha o sobrenatural aí aparecendo. Primeiro era natural. Primeiro eles estavam trabalhando, como você e eu que trabalhamos. Eu trabalho em hospitais, você trabalha na tua empresa. E eles estavam lá, trabalhando, cuidando das ovelhas. Os pastores, nessa época, eles não eram pessoas de grande reputação. Alguns estudiosos dizem, inclusive, que eles eram desonestos. Era gente assim, para a gente desconfiar. Mas eles estavam trabalhando, mas um anjo apareceu. Então me ajuda aí a galera da mídia para eu não me perder. Isso. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e eles ficaram aterrorizados. Você também, concorda? Se você está ali cozinhando, né? Você está em casa, fazendo uma comida legal para o teu marido, ou você fazendo para a tua esposa, e aparece um anjo, o que que você faz? Vai queimar. Não você não, a comida. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo. Falando para os pastores, eles estão lá cuidando das ovelhas, e de repente ficam aterrorizados. E o anjo diz: não tenham medo, eu estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Mas o que que é isso? Olha o sobrenatural. Que boas novas são essas? Hoje, está dizendo para os pastores, gente. Isso é real. Isso não é uma história, uma parábola. Isso foi real. Hoje, na cidade de Davi, logo ali, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Cristo é a tradução para o grego da palavra Messias, do Antigo Testamento, que significa ungido. E eles sabiam disso porque eram judeus. Essa era a expectativa de todo judeu, de todo o tempo até Jesus. Eles esperavam o Messias que foi anunciado lá no Antigo Testamento, que você e eu conhecemos tantas alusões a esse Messias. E é exatamente isso que eles vão dizer para os pastores: o Messias chegou, isto servirá de sinal para vocês. E aqui é como se eles estivessem dizendo: então, se vocês forem lá, porque eles não estavam neste ambiente, mas se vocês forem lá, vocês vão ver. Quais são os sinais? Vocês vão encontrar o bebê envolto em panos. Vai lá, deitado numa manjedoura. Vocês vão chegar lá e vocês vão ver isso. É o anjo que está falando. Segue. De repente, não mais um anjo, mas uma grande multidão, vários anjos se apresentam. Eles se apresentam e cantam, dizendo o quê? E essa é uma expressão que a gente já usou aqui hoje, né? Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele quer bem. Olha que interessante isso, dentro disso que a gente está falando. Glória a Deus nas alturas, céu, nessa dimensão, paz na terra. O Natal é sempre assim, é no céu e é na terra. Glória a Deus nas alturas, cantavam aqueles anjos, um exército de anjos, para os pastores. Glória a Deus lá em cima e paz na terra aqui embaixo. Fique atento, porque você não está aqui hoje por acaso. Você não está aí por acaso. Tem alguma coisa para você nessa dimensão do sobrenatural e do natural. Segue. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, voltaram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém. Tomaram uma atitude e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Nós vimos essas coisas, esse anjo falou com a gente, agora vem um monte de anjos, cantaram. Vamos lá então, vamos entender o que é isso, vamos verificar, vamos averiguar, vamos confirmar. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Exatamente como os anjos haviam dito. Isso é sobrenatural. Eles não conheciam Jesus, não conheciam possivelmente Maria e José. Não sabia de nada que estava acontecendo. Foram anunciados, ouviram, perceberam. Foi um prêmio para eles, a gente vai falar sobre isso já já. E eles foram lá. Quando eles chegaram lá, lá estava Jesus, do jeito que o anjo disse, e Maria e José. Depois de o verem, depois que os pastores constataram aquilo, e aí foi humano, não é? Porque aí não era mais na dimensão sobrenatural, estava ali, eles estavam vendo o ordinário, o natural, o real, não na dimensão só fora da humanidade deles, não, eles estavam ali. E depois que eles viram isso, o texto diz que eles contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E que mais? E todos os que ouviram o que os pastores diziam, eles ficaram admirados. Como os pastores puderam relatar aquelas coisas, até porque quem estava falando eram os pastores, aqueles que não tinham tantos valores ou tanto valor na sociedade. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. E essa expressão de Maria, não é? Eu gosto muito dessa expressão. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido e como lhes fora dito. Amém. Eu queria pegar algumas lições, pelo menos quatro, dessa narrativa a respeito dos pastores. Primeiro, os pastores, como eu disse, eram pessoas comuns. E a pergunta que a gente faz é assim: por que Deus escolheu estes pastores? Gente, essa é a boa nova mais significativa de toda a raça humana. O homem estava longe, estava perdido, e Deus resolve descer na vida humana, e Jesus nasce, e Deus vai anunciar isso a pessoas comuns, a trabalhadores que estavam cuidando lá de ovelhas, pessoas que nem tinham muita reputação, como disse. Por que Deus fez assim? Isso é um tema de uma outra mensagem para o nosso pastor pregar. Eu não tenho condições de pregar sobre isso, mas é muito importante fazer essa pergunta: por quê? Talvez porque eram pessoas absolutamente comuns e Deus queria já dar uma ideia do que era a vinda de Jesus. O olhar de Deus para as pessoas é igual. Ele valoriza todas as pessoas. A sociedade não faz isso. Especialmente a nossa sociedade ocidental, ela tem um perfil do homem e da mulher. É ou não? Tem a ver com cor, com biotipo, com status, com situação social. Esse aqui presta, esse não. Essa sim, essa não. Julgamos no olhar. Cruzamos com uma pessoa e julgamos no olhar. No elevador, a gente já julga. Deus não faz isso. Deus olha para as pessoas indistintamente, ama as pessoas incondicionalmente, todas as pessoas. Por que os pastores? Não sei, mas certamente tem a ver com o princípio e com os valores do Evangelho. O sobrenatural foi para esses pastores, talvez para já dar o tom do que é o Evangelho, porque lá no Velho Testamento, Isaías vai dizer alguma coisa a respeito de Jesus, e ele mesmo, o próprio Jesus, quando foi à sinagoga, já adulto evidentemente, ele vai falar, ele entra na sinagoga, levanta-se para ler, que era um hábito de todo judeu, e ele abre no livro do profeta Isaías, e ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Jesus veio para esses também. E quando nós lemos o Velho Testamento, e eu espero que você leia com frequência, nós vamos notar que existe sempre uma tríade, três grupos de pessoas, muitas vezes. Esse é um dado que eu ainda não tenho, mas que terei, porque também não é muito difícil de ter isso. Porque tantas vezes a palavra vai dizer lá no Velho Testamento para estar atentos a três grupos de pessoas que têm dificuldades, que têm problemas. Quais são essas três pessoas? Esses três grupos de pessoas: órfãos, viúvas e estrangeiros. Várias vezes, você vai ler, está lá: cuidem dos órfãos, das viúvas e dos estrangeiros. Por quê? Esse é o Evangelho, essa é a Boa Nova, esse é o Natal, que alcança toda essa gente. Eu lembro que eu estava no hospital, isso fazem muitos anos, e o chefe do serviço, ele estava tendo muito problema com uma médica, e ele disse para mim assim: Humberto, você não quer levar essa menina para a tua igreja? E eu sei que ele falou isso querendo dar uma espetada em mim, óbvio, né? Ele sabia que eu era cristão evangélico. E eu ri, falei assim: por quê? Ah, porque eu sei que lá na igreja tem um monte de gente com problemas, que fica lá levantando a mão e tal. Então leva ela para lá. E eu falei: sabe o que você me deu uma boa ideia? E embora ele estivesse falando de forma sarcástica, essa é a pura realidade. O olhar nosso aqui, todos nós aqui precisamos de ajuda. O Evangelho é esse imã que traz gente com problema, com dor, com dificuldade, desajustada. Essa é a mensagem do Natal. Ele veio, o Messias veio e foi anunciado exatamente para essas pessoas comuns como você e eu, e nós somos atraídos por esse amor. O Evangelho, ele é para o homem todo, integralmente, e para todos os homens, e em todo lugar. Mas também, segunda lição, esses pastores tiveram sinais. Nós lemos um texto, não é? O anjo disse: vai lá, e que vai estar assim, assim, assado. Vai lá, e Jesus vai estar envolto em panos numa manjedoura. Pode ir lá. E eles foram. E Jesus disse que se a gente pedir, a gente vai receber. Se a gente buscar, a gente vai encontrar. Se a gente bater, a porta vai ser aberta.
E eu tenho absoluta certeza que Deus tem te dado sinais. Deus está interessado em tratar de você, em cuidar de você, do teu casamento, da tua relação com o filho, dessa dificuldade que você tem de se livrar dessa amarra. Deus tem te dado sinais, Deus tem falado com você. Hoje mesmo ouvi alguém dizer para mim: eu não vou parar, eu tenho tido dificuldades, sim, mas eu não vou parar. Mensagem de Deus através do nosso pastor no domingo passado ou retrasado, não lembro bem, mas nós ouvimos isso: eu não vou parar. Mensagem de Deus, flashes de Deus, sinais de Deus, dizendo assim: filho, vem, eu quero tratar você, eu quero tocar em você, eu quero lavar você, celebra comigo, caminha comigo. Infelizmente, muitos não querem mais buscar, querem receber. Nós vivemos uma sociedade, e a tecnologia também nos leva a isso. Nós somos mais preguiçosos, nós lemos menos, buscamos menos, nos esforçamos menos. Eu lembro que quando estava no Senegal e vim aqui ao Brasil, lá no Senegal a gente fala francês e o dialeto Wolof, e eu estava tentando aprender o Wolof. Eu domino bem o francês, mas o Wolof para mim foi muito difícil. E tentando estudar e arranhando aqui e ali, no final eu conseguia, e consigo consultar em Wolof, mas não consigo pregar em Wolof. Pregava em francês e alguém traduzia para o dialeto principal do Senegal. Mas lembro que eu vim aqui no Brasil, nesse período de 14 anos no Senegal, e fui numa igreja, e um pastor disse assim para mim: Humberto, e ele perguntou sobre o que falava lá e tal, você fala Wolof? Eu falei: ainda não. Ele falou: vem aqui, nós vamos orar para você ter uma unção agora, dobrada, e você vai sair daqui falando Wolof e tal. E aí o pessoal colocou as mãos, e eu falei: amém, 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 ou amin, 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 é como a gente fala Wolof. Mas nada aconteceu. Falta de fé? Pode ter sido da minha parte. Mas é isso que a gente quer hoje. A gente quer assim: eu não cuido da minha mulher, eu não gasto tempo com a minha mulher, eu não saio com o meu filho, eu não sento com o meu filho, mas eu quero, na reunião de oração, que o pastor, o missionário, o diácono, ou não sei quem, coloque a mão na minha cabeça e eu tenha uma unção e o meu casamento se resolva numa oração. Não, busque, vai atrás, faz alguma coisa, movimente-se, como a gente diria, não é, Gustavo? Bujtua, movimenta, se mexe. Eles fizeram isso, os pastores se movimentaram, havia sinal, havia alguma coisa a ser verificada, buscada, e eles fizeram isso. Busque mais, leia mais, ore mais, entra nesse novo ano, dá um passo adiante. Não vou ser o mesmo. Gente, nós passamos 10 anos, 20 anos, ou como eu, 40 anos servindo a Jesus. E o tempo passa e alguns não mudam. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você. Busque, porque a palavra diz: buscar-me-eis e me achareis, se vocês me buscarem de todo o coração. Terceiro sinal e penúltimo. Depois de o verem, nós lemos no texto, eles contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. Eles contaram. Eles não aguentaram, primeiro foram lá, verificaram: é isso mesmo, é Jesus, foi isso que nós ouvimos, esse é o Messias. E eles começaram a contar para aqueles aquilo que eles tinham ouvido e visto. Nós precisamos contar, nós precisamos abrir a boca, nós precisamos partilhar.
E como muitos dizem, e ouvi de um pastor africano, ninguém pode dar o que não recebeu. O Natal só é Natal de verdade quando ele aconteceu dentro de você. Quando aquilo que nós proclamamos, nós vivemos. A mesa está posta, a mesa da graça, do perdão, da redenção. Paulo diz que nós fomos reconciliados com ele. Nós fomos trazidos de volta para Deus por causa de Jesus e recebemos o ministério da reconciliação. Abre a tua boca, seja um canal, onde você está, com o que você faz. Eles foram e contaram, e eu e você precisamos fazer o mesmo. Que o Senhor nos ajude, talvez hoje à noite, por favor, você que está aqui nesse auditório, e você que está nos ouvindo, venha aqui hoje à noite, venha aqui, vai ter uma apresentação de Natal. Não é uma simples peça, talvez simples no sentido cinematográfico, talvez, não sei, eu não sei nada, eu não vi ensaio, nada, mas está escrito lá, Rei das Nações, e talvez você vai ser desafiado, hoje à noite, a contar, a dizer, a proclamar. Última lição, existem muitas outras, mas a última, e eu quero parar aqui. Os pastores, diz o texto, voltaram glorificando e louvando a Deus. Presta atenção nisso. Esse episódio começa quando eles estavam trabalhando. Eles estavam trabalhando e de repente vem o sobrenatural. E eles percebem, ouvem, têm medo, saem, vão lá verificar se é isso mesmo, têm um contato com o menino Jesus, têm um contato com o sobrenatural, com a fala de Deus para eles, pastores, pastores de ovelhas, pessoas normais e comuns como eu e você. O texto diz que depois disso, eles voltaram. Voltaram para onde? Possivelmente para o trabalho. Voltaram para casa. Voltaram para a vida ordinária. Eu tenho percebido que no nosso tempo, muitos irmãos e irmãs têm buscado tão somente o extraordinário. E essa passagem, esse episódio, ele me traz exatamente essa ideia do Natal, que é uma ideia do que é o cristianismo. Eu tenho contato com o sobrenatural, porque eu fui liberto e salvo por alguma coisa extraordinária que aconteceu. A tua vida foi transformada, você não é mais o mesmo. Ninguém que vive com Jesus vive igual. A caminhada com Cristo nos liberta, nos libera. Mas Ele nos chama para o ordinário. Você lembra daquela passagem, quando Jesus chama Pedro, Tiago e João para orar? Eles foram para o monte. E lá no monte, Jesus foi transfigurado. Mudou. E Pedro, Tiago e João, num momento eles estavam meio sonolentos, mas quando acordaram, eles viram essa resplandecente presença divina em Jesus. E Pedro toma a palavra e diz: Senhor, que delícia, que coisa boa, vamos ficar aqui, vamos fazer 3 tendas para o Senhor, para Moisés, para Elias, vamos ficar aqui. Mas eles não ficaram lá. Logo depois, diz o texto, no dia seguinte eles desceram e encontraram um menino endemoniado. O que isso quer dizer? Que você tem esse contato com o extraordinário, sim. Você vai à oração, você vai à palavra, Deus fala contigo, Deus mexe contigo. Você vem ao templo, você adora. E você volta para a tua vida ordinária. Eu tenho absoluta convicção
de que aquilo que acontece com você no quarto tem repercussão, tem repercussões e precisa ter na tua vida cotidiana. Chega, chega de tentar apenas se arrepiar diante de Deus. Chega de estar apenas buscando o extraordinário no sentido humano. Porque quando a graça te invade, ela te outorga graça sobre graça, poder, autoridade, para você abençoar as pessoas, para você tocar as pessoas, e isso não é um milagre, isso não é sobrenatural. Você não anda na rua de mãos levantadas, não. Que delícia estar aqui e adorar, junto com os irmãos, abraçar, aquecer. Eu digo sempre isso, que o templo, esse momento aqui, é o vestiário no futebol. É hora que a gente dá grito, que a gente se anima, mas a gente vai para o campo, a gente vai para a vida ordinária. E muito cuidado, queridos e queridas, e você que me ouve, muito cuidado. Porque a nossa sociedade valoriza aquilo que é glamouroso, aquilo que é extraordinário, aquilo que é sobrenatural. E com Deus, a gente conhece o sobrenatural, porque foi por graça, é o transcendente. Mas eu e você somos humanos e precisamos vivê-lo no nosso cotidiano. Foi no trabalho que eles ouviram e que eles viram e voltaram para o trabalho. Você lembra de Jeremias? Lembra? Lembra do vaso do oleiro? Você lembra? Lembra que quando Deus fala para ele, diz assim: Jeremias, vai lá na casa do oleiro que eu quero te dar uma mensagem. O que que isso quer dizer? Isso quer dizer que no teu trabalho, na tua casa, no teu quarto, no teu ordinário, Deus quer falar contigo e usar você também. Não tente viver em todo o tempo, sempre nessa esfera. Eu sou da época, pastor Vander, muitas vezes ele ia pregar lá no Clube Bíblico de Marechal Hermes, e quantas vezes eu aconselhei jovens, e alguns estão aqui, que frequentaram lá, e alguns diziam assim para mim: Humberto, eu não sei o que está acontecendo comigo, às vezes eu estou num culto e eu não sinto nada, e hoje não poucas pessoas estão buscando isso. Eu quero sentir, eu quero ter arrepio, eu quero viver nessa dimensão. Mas a dimensão que você precisa viver é esse Jesus que nasceu, esse sobrenatural que entrou em você e entra na tua vida ordinária. Porque na hora que você está comendo lá uma picanha gostosa com os teus amigos, Ele está com você. Não é aqui apenas, não é na adoração apenas, não é no momento, digamos, sagrado. Não faça esse corte de sagrado e secular. Viva o extraordinário no ordinário. Existe uma graça sobre isso, porque as redes sociais estão nos enganando. As redes sociais estão dizendo, estão mostrando que tudo é muito belo, que tudo é muito bonito. Mas a gente sabe que o cotidiano, nós temos as nossas lutas. E Deus, o Deus que nasceu, esse menino que veio aqui e que se fez gente e que encarnou, Ele veio para nos salvar. Jesus veio para nos salvar, Ele nasceu para nos salvar. E que essa graça bendita nos alcance e que a gente viva todos os dias isso. Eu não sei, Tuta, se a gente, Priscila, se a gente podia cantar aquela música, se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus. Eu queria que você ficasse em pé, porque eu acho que essa música, ela é muito realista. A primeira vez que eu ouvi essa música, eu fiquei muito feliz, porque muitas pessoas são alcançadas pelo milagre de Deus. Mas eu conheço muita gente que não foi curado, muita gente que não teve aquilo que pediu, mas Ele continua sendo Deus. E eu acho que essa música, ela faz essa dança do extraordinário com o ordinário. E eu amo pensar nisso, porque Deus é Deus em todo tempo. Ele nasceu e nasceu para o nosso ordinário também, para o nosso cotidiano, para a nossa casa, para a nossa família, para os nossos amigos. Vai dizer aos outros o que Ele tem feito contigo, vai proclamar isso em todo canto, ainda que você não tenha a resposta que você pediu, mas creia, Ele é Deus. Se Ele fizer, Ele é Deus, mas se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. É a graça do ordinário. Vamos cantar, por favor.
Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio, sim, eu amei. Somente dele, mais ninguém. Ah, Deus, seja
lançar um desafio para você. E o desafio é esse: se você deseja viver a graça do ordinário, nesse Deus que é sobre-humano, transcendente, queria desafiar você a dizer para Deus: Deus, eu entendo que o Senhor me ama do jeito que eu sou. E não aceite o que a sociedade tem dito sobre você. Você é amado de Deus. Você é importante para Deus. Você é como aqueles pastores, eu e você. E Ele revelou para eles a boa notícia que Jesus nasceu. Eu queria desafiar você a vir aqui. Eu queria orar por você. Se você deseja tomar uma atitude e dizer: Deus, eu quero viver todos os dias na tua presença, sentindo ou não, eu quero crer, tendo milagre ou não, eu quero crer. O que eu mais quero, Deus, não é o teu presente, eu quero a tua presença. Vamos cantar, e se você deseja, faça como essas pessoas, vem aqui e nós vamos orar por você. Vamos lá, Priscila.
Ergue tuas mãos para cá e vamos orar por essas pessoas que estão aqui. Pai, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor veio aqui na terra. E porque o Senhor veio aqui na terra, nasceu, viveu, morreu. Na cruz, nós deveríamos estar lá. Mas o Senhor morreu na cruz em nosso lugar. Derramou o sangue que nos purifica de todo pecado, que nos liga a Deus, que nos lava, que nos redime, que nos transforma. Aleluia, Senhor. E obrigado porque a morte não pôde te deter. Ao terceiro dia o Senhor ressuscitou. E porque o Senhor vive, nós podemos crer no Senhor hoje e no amanhã. Obrigado pela tua graça, pela tua bondade. Obrigado porque o Senhor nos ama como pessoas normais. Não somos especiais, não somos. Não somos heróis, não somos. Não somos extraterrestres, não somos. Somos seres humanos amados por um Deus extraordinário, um Deus eterno, um Deus que nos ama, que nos abraça, que nos aceita, que nos perdoa, um Deus que é Pai, Paizinho, Abba. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. A Ti toda glória, toda honra, todo louvor, todo louvor. Sim, Senhor, nós temos os nossos dramas. Nós temos as nossas lutas. Tem muita gente lutando aqui, Senhor. Muita gente chorando por dentro. Gente sofrendo. Aqui no templo e na internet. Gente que não vive bem. Senhor, visita essas pessoas em nome de Jesus. Porque ninguém que é visitado por Ti, ninguém que vive contigo, pode ser o mesmo. O Senhor é aquele que nos transforma. E muitas vezes as circunstâncias tentam nos parar, mas nós podemos avançar por causa e tão somente por causa do nome poderoso de Jesus Cristo de Nazaré. O Jesus que veio em carne. O Jesus que foi homem e que foi divino. Esses que estão aqui à frente, nossos irmãos, irmãs, talvez alguém que não seja ainda teu e que esteja querendo viver ao teu lado. Como igreja, nós oramos para que a tua graça recaia sobre cada um deles. Que o Senhor toque naquilo que precisa de toque. Que eles recebam a palavra que o Senhor tem para eles, Pai. E que eles te busquem. Que eles se prostrem dia após dia na tua presença. E que eles acreditem que o Senhor caminha com eles na vida cotidiana. Ali na casa, no carro, que o Senhor se manifeste a cada um deles, Senhor. Obrigado porque, apesar de ser um Deus eterno, tremendo, Senhor do universo, Rei dos reis, o Senhor habita em nós. Que graça maravilhosa! Nós não merecemos, mas o Senhor nos deu isso gratuitamente. E que essa graça esteja sobre esses irmãos e sobre cada um de nós. Que o amor de Deus o Pai, a graça bendita de Jesus Cristo, as consolações e também o poder do Espírito Santo seja com esses que estão aqui à frente, com os nossos pastores, com os nossos intercessores, com cada irmão e irmã que está aqui no templo, com cada pessoa que está aqui, com esses que estão na internet, e que estenda essa graça, essa bondade, essa bênção sobre todo o teu povo, no Senegal, no Japão, nos Estados Unidos, no Níger e na Índia, em todos os lugares, em todas as nações, que essa graça alcance todas essas pessoas, para a glória de Jesus. Amém e amém.